E aqui ao meu lado agora o mestre em zootecnia em produção animal, professor do curso de medicina veterinária do Centro Universitário Integrado, Guilherme Legnani Galan. Olá, obrigada pela entrevista.
Letícia, bom dia a todos os ouvintes da CBN, obrigado pelo convite.
Bom, eu queria começar te perguntando, Guilherme, sobre a relação da tecnologia com a agropecuária, né, com a pecuária, na verdade. Qual que é a relação, qual que é a importância disso no setor?
Olha, Letícia, a importância ela é muito grande, né? Nós temos um pouco diferente da agricultura, como o professor Marcelo acabou de comentar, a pecuária está um pouco atrás quando nós pensamos em níveis médios Brasil. Mas hoje nós temos no Brasil grandes fazendas espalhadas pelo Brasil todo que já adaptam, usam, né, tecnologias, grandes tecnologias, com grandes resultados. E também temos um cenário contrário ainda, algumas fazendas que estão longe de alguns níveis tecnológicos. E assim, é importante a gente comentar em relação à tecnologia, que nem sempre tecnologia, Letícia, ela está relacionada a um sensor, a um robô ou um software, né? Existem níveis de tecnologia. Então, às vezes, um manejo correto é uma aplicação de uma tecnologia, né? De uma ciência prática dentro da fazenda. Então, a pecuária ela vem evoluindo nos últimos anos, precisa ainda, tem muito espaço para melhorar. Mas é importante dizer isso, que a tecnologia não é simplesmente um robô. Existem níveis tecnológicos que o produtor, que o pecuarista, tem se adaptado e precisa cada vez mais investir, porque isso sim traz muito resultado para dentro da fazenda.
Dá um exemplo prático para a gente dessa aplicação.
Por exemplo, a inseminação, né, IATF, inseminação artificial em tempo fixo, que é quando você não precisa ter touro na fazenda, uma fazenda de cria, por exemplo, onde eu vou produzir bezerro, então eu não preciso ter o touro. Eu insemino essas vacas e produzo um bezerro de qualidade, trazendo um melhoramento genético. Se for uma fazenda, por exemplo, de cria, de PO, de melhoramento genético, ou até mesmo uma fazenda que produza bezerro para produção de carne, por exemplo, né? Então, um dado bem prático. Uma fazenda que tem o uso da inseminação artificial, na média, os bezerros desmamam mais pesado. Pelo menos, mas numa média de 20 quilos a mais. Com 20 quilos a mais um bezerro desmamando, ele já sai na frente dos seus contemporâneos pelo melhoramento genético, e isso é uma tecnologia. Sabe? Então, assim, uma aplicação prática dessa em fazendas de cria traz toda a diferença, além de todas as qualidades e benefícios que a IATF traz, por exemplo, para dentro de uma fazenda. Mas é um exemplo prático de uma tecnologia que está é muito barato, muito acessível ao produtor. Qualquer produtor pode ter essa tecnologia, é só absorver e começar a utilizar.
E como que está o mercado hoje, né, aqui na nossa região, Brasil, quando a gente fala de pecuária?
Você quer dizer em relação.
Vamos começar pela parte da educação mesmo,
Certo.
nas fazendas, no dia a dia.
Bom, pegando da nossa região. A nossa região, que é uma região um pouco mais voltada para a agricultura, aonde a terra tem sido cada vez mais valorizada, a gente consegue ver muito bem essa evolução da pecuária num parâmetro maior, né, num macro cenário, num cenário macro. Porque quando eu tenho uma terra que ela é mais valorizada, é o que nós temos na região, e a agricultura com todo o seu potencial, o pecuarista, ou ele entra nas tecnologias para ter uma alta produtividade, ou seja, ele tem que produzir mais num espaço menor, ou ele vai para a agricultura, ou ele sai da atividade, né? Então, aqui na nossa região hoje, nós temos uma relação muito bacana com a agricultura, que é a integração lavoura-pecuária, onde eu consigo ter na minha propriedade lavoura e também o manejo da pecuária na mesma área. Então, essas são tecnologias, por exemplo, que fazem com que a produtividade aumente de uma fazenda. Então, na nossa região, os níveis de pecuária têm avançado muito, principalmente pela questão do valor da terra. E o pecuarista tem que fazer essa conta, né? Senão, eu não vou pagar a conta no final do ano. Então, eu tenho que entender que eu tenho que evoluir para produzir mais ou aumentar a minha produtividade.
E quando a gente fala de pesquisa, né? Como que está a nossa região aqui no Integrado? Como que é esse trabalho de vocês?
Bom, a pesquisa dentro da pecuária, dentro do integrado como um todo, ela sempre tem assim uma linha voltada ao melhoramento genético e a nutrição e ao manejo, que basicamente são os três pilares da pecuária. Quando eu tenho um bom manejo, e a gente vai para o manejo racional, que é aquele manejo onde eu busco um bem-estar para o animal, menos estresse, um bem-estar para o funcionário, né? Então isso aí é uma forma de pesquisa que a gente desenvolve e aprende cada dia. A parte de melhoramento genético, por exemplo, a gente acabou de colocar inseminação, transferência e outras questões, e também a parte nutricional, onde eu tento otimizar o alimento e a nutrição dos meus animais. Então, aqui no Integrado, nós buscamos essas três áreas para, primeiro, a parte acadêmica, para os nossos alunos acadêmicos, para a comunidade e, como um todo, na evolução do ensino e da pesquisa.
Quando a gente fala de tendências da pecuária, né, do que a gente está falando? O que vem por aí?
Bom, a pecuária, ela sempre está em movimento. Ela nunca está parada, nunca está estagnada. Então, nós temos, hoje, olhando um ponto que tem chamado muita atenção para nós como técnicos e da comunidade científica, é a questão de qualidade de carne. Hoje, para você ter uma ideia, Letícia, existem ferramentas que eu consigo identificar se essa matriz ela vai ser uma boa doadora para eu ter uma melhor qualidade de carne, certo? Com ultrassom de carcaça. Então, com esse ultrassom de carcaça, eu consigo entender quais animais são melhoradores em qualidade de carcaça e de carne. Existem raças, melhoramentos genéticos, trazendo uma melhor qualidade de carne. Então, assim, o consumidor, tanto brasileiro como internacional, tem buscado essa carne de qualidade. Então, a pecuária ela tem se movimentado para essa linha de não só produzir volume, mas também produzir algo com qualidade.
Bacana. Já que a gente está falando da carne, a gente até comentava aqui antes do início da entrevista sobre o preço da carne. O que a gente pode falar sobre isso? Né? A tendência é aumentar mais? Existe alguma solução?
Olha, Letícia, eu sempre brinco, sempre comento, né? Brinco assim, eu não tenho essa bola de cristal e ninguém tem. Mas quando a gente olha para o mercado, que é um dos assuntos nossos de pesquisa também, que a gente atua, que é essa questão de mercado futuro, de commodities, de gestão de risco, é muito importante a gente entender uma expectativa de mercado, né? Então, hoje, o preço da carne ela é formada entre oferta e demanda. Basicamente, isso dentro do mercado financeiro e do mercado físico. Quando eu olho todo o cenário da cadeia produtiva da carne de bovinos, a expectativa é que o preço da carne ela continue valorizada. Porque, por mais que o nosso consumo interno ele diminuiu um pouco por questões financeiras da população, ainda a população brasileira consome bem a carne bovina. Mas o mercado mundial tem olhado para a nossa carne bovina com excelentes olhos. Porque a nossa carne, Letícia, queira você acreditar e os nossos ouvintes, é a carne mais barata do mundo. Quando a gente coloca ela, o preço da arroba, e a gente dolariza, né? Então, quando pega o preço da arroba em dólar, a nossa arroba, ela está a menos de 50 dólares, ou na faixa de 50 dólares. É a carne mais barata do mundo. E quando a gente vai para a Argentina, para a Austrália, para os Estados Unidos, que são grandes produtores, eu tenho uma carne de 100 arroba, 100 reais, desculpa, 100 dólares a arroba. Então, o mercado externo, a comunidade internacional tem comprado mais a nossa carne e isso tem feito o preço se manter um pouco numa média boa.
Média boa.
Valorizada. Não é ruim, tá? Assim, pensando para a cadeia, eu acho que existe um preço que a gente consiga consumir carne, talvez não todos os dias, mas a atividade se mantém lucrativa.
Guilherme, infelizmente o nosso tempo está encerrado, é uma pena, teremos muito assunto para falar, vamos marcar uma próxima oportunidade.
Estou à disposição.
Quero te agradecer por essa entrevista e te desejar um ótimo dia.
Obrigado, Letícia, um bom dia para todos os ouvintes da CBN.
Nós conversamos com Guilherme Legnani Galan, que é mestre em zootecnia e produção animal, professor do curso de medicina veterinária do Centro Universitário Integrado.